Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Iguatemi, empresa de shopping centers SA, para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2007. Estão presentes hoje conosco o Sr. Carlos Gereissati, diretor e presidente, e o Sr. Pedro Gereissati, diretor financeiro e de relações com investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente via webcast, podendo ser acessado no site de Relações com Investidores da Iguatemi, no endereço www.iguatemi.com.br/ri, onde a apresentação está disponível para download. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócio da Iguatemi, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantidas de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que as condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Iguatemi e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Agora gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Carlos Gereissati, que iniciará a apresentação de hoje. Por favor, Sr. Carlos, pode prosseguir.
Bom, primeiramente, bom dia a todos. É um prazer tê-los conosco mais essa teleconferência sobre os resultados da Iguatemi, referente ao terceiro trimestre de 2007. A gente, como usual, vai dar início à apresentação, tendo uma visão geral sobre a Iguatemi, principalmente para aquelas pessoas que participaram pela primeira vez de uma conferência nossa. A Iguatemi é uma das maiores empresas na área de shopping centers, no setor de shopping centers no Brasil. É uma empresa considerada um modelo full service. Ela atua na prospecção, concepção, planejamento, desenvolvimento, comercialização e administração de shoppings regionais e complexo imobiliário de uso misto. Portanto, está presente em todas as atividades principais do negócio da cadeia de shopping centers. Nesse trimestre, na verdade, no terceiro trimestre de 2007, a gente seguiu adiante com a implementação do nosso plano de crescimento, que tem como foco aquisição, desenvolvimento e expansão de propriedades de excelente qualidade e de sólidos fundamentos, como tem sido a história da empresa. Ao longo do trimestre, a gente investiu um montante total de 170 milhões, sendo a maior parte alocada nas aquisições de participação em shopping centers. O investimento acumulado no ano já totaliza R$ 355 milhões, o que corresponde a aproximadamente 65% dos recursos que nós levantamos no IPO da empresa. Nesse trimestre, a gente aumentou a participação do shopping center, nós aumentamos a nossa participação no shopping center Iguatemi São Paulo, considerado o principal centro de compras do país, para 50,1% desse crescimento, que representou para nós e para a empresa um movimento importante, estratégico, uma vez que ele é o principal shopping no país. Além disso, a gente também teve um aumento de participação no shopping de Esplanada, em Sorocaba, e no Iguatemi Florianópolis, onde eu mais para frente vou dar um pouco mais de detalhes. A gente conta atualmente no portfólio da companhia com 14 shopping centers, sendo 11 em operação e 3 em construção. Juntos, esses shoppings eles totalizam, como descrito no slide, 353 mil metros quadrados de área bruto locável, sendo que a nossa participação consolidada corresponde a 161.4 metros quadrados. O crescimento de 41,2 na nossa BL própria no terceiro trimestre de 07, acho que evidencia o empenho da companhia em continuar crescendo em várias vertentes, através principalmente da aquisição de ativos de alta qualidade, e com perspectivas de geração de valor e crescimento tanto no médio como no longo prazo, indo muito além dos efeitos imediatos que essas aquisições resultam, essas ações têm no resultado da companhia. No slide seguinte, o slide 4, A gente tem a distribuição geográfica do nosso portfólio de estatuas e shopping centers, como eu mencionei. A gente tem reforçado a gestão estratégica da companhia de crescer focando no primeiro momento, dentro da sua estratégia, as áreas de maior poder aquisitivo e de potencial de consumo do país, que estão representadas nas áreas sul e sudeste, uma vez que elas concentram o público de maior poder aquisitivo e os nossos empreendimentos então têm como alvo as classes média e de alta renda, que estão caracterizadas aí, nessas regiões. O estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Brasília, onde a gente está presente ou tem investimento acontecendo no momento, juntos eles concentram 40% da população brasileira, e quase 60% da renda do PIB do país. Só o estado de São Paulo, por exemplo, responde 22% da população e tem quase um terço do PIB total. E aí que a gente tem o maior destaque nosso de investimento para os próximos anos, com dois projetos Greenfield no Iguatemi Alphaville, na região do Alphaville, que é uma região que tem ganhando muito destaque pela sua grande verticalização, e o complexo JK, no coração do estado de São Paulo. Iguatemi São Paulo, acho que também é, como eu destaquei, é um dos shoppings, mais importantes da América Latina. Ele, ano após ano, tem recebido aí a nota de propriedade de maior valor de aluguel por metro quadrado, além de outras propriedades nossas que recebem grandes destaques e, por isso, como eu mencionei, tem sido foco a manutenção desse tipo de propriedade nesses próximos anos. Na página do slide 5, a gente tem o histórico das aquisições realizadas desde agosto de 2006, período em que a gente investiu um montante total de 361 milhões, o que proporcionou o aumento da nossa ABL própria em 56 mil metros quadrados, conforme vocês podem ver aí na tabela, no slide 5. Essas aquisições realizadas, elas tiveram cuidado, como eu destaquei no primeiro slide, de proporcionar uma taxa interna de retorno real, ou seja, acima da inflação, que variara entre um mínimo de 13,1% a um máximo de 34,4% ao ano. O que é outra, algo que a gente tem pontuado nas nossas apresentações, a preocupação com a disciplina financeira ao avaliar e realizar as aquisições de participações, não somente em shoppings detidos por outros, enfim, aquisições de terceiros, mas também ao adquirir participações adicionais em shopping centers que nós já detínhamos participação. Essa disciplina financeira, obviamente, tem como objetivo de gerar valor para os nossos acionistas no tempo, de forma sustentada, e não apenas uma visão de curto prazo, mas sim uma consequente trabalho de geração de valor no médio e longo prazo também. Outro ponto importante tem sido destacado é a análise de viabilidade dessas questões, o método que nós temos utilizado é o método de fluxo de caixa descontado, com período de 19 anos. E o crescimento médio da perpetuidade utilizada tem sido com uma taxa de por volta de 2,8%. Especificamente no terceiro trimestre 07, nós concluímos três aquisições de participações adicionais, como eu comentei aqui a detalhar. Essas aquisições foram o 2,4% no Esplanada Shopping Center, 11% do Iguatemi São Paulo e 10% do shopping Iguatemi de Florianópolis, com uma TIR média de 13,2% ao ano, no caso de Florianópolis. No caso de Iguatemi São Paulo, a TIR utilizada também foi de 13,1% ao ano em termos reais. É importante mencionar também que a aquisição da participação adicional do Iguatemi São Paulo, ela gera um ágio no valor de 122 milhões de reais que poderá ser deduzido do nosso lucro tributável, o que para nós foi um ponto bastante importante na análise desse negócio em particular, porque gera uma significativa economia de imposto de renda. Outro ponto importante é as premissas que nós temos utilizado são bastante conservadoras na análise do negócio, especial Iguatemi São Paulo, que tem tido uma média de crescimento de 9% ao ano em termos reais nos últimos 4 anos, período compreendido entre 2002 e 2006. No slide 6, a gente tem uma tabela que demonstra a evolução de portfólio de shopping centers da empresa ano a ano. Eles refletem aquisições comentadas por mim no slide anterior, onde a gente encerra setembro 07 com uma BL total de 353,4 mil metros quadrados, e, o que é 26% maior do que a posição de setembro 06, e a nossa BL própria de 761,4 metros quadrados, o que representa uma expansão de 41% sobre o mesmo período. E equivale, na última linha, aí uma participação de 45,7% sobre a BL total, mostrando também um crescimento de participação nos empreendimentos como um todo. Anteriormente, como vocês podem ver na linha acima, em setembro 06, ele era de 40,7% em setembro 06. No slide 7, onde a gente trata das expansões, a gente tem um descritivo dos 6 projetos de expansão que se encontram em andamento. O conjunto dessas expansões deve somar a nossa BL própria, equivalente a 12,7 mil metros quadrados ao longo dos próximos 24 meses, e vão demandar da companhia um investimento total de R$ 62,7 milhões de reais. A taxa interna média, de retorno média desses projetos é de 9% ao ano, considerando aí termos reais e desalavancados. Ainda detalhando um pouco essa parte de expansões, nós temos a previsão para término, né, ainda de novembro, agora, a conclusão dos projetos envolvendo Iguatemi São Carlos e Marketplace. No Iguatemi São Carlos, a gente fez um investimento para a criação de uma nova área que compreende um espaço principal para uma loja âncora nova e 4 novas lojas satélites, de 1.300 metros quadrados de ABL nova. E no Marketplace, a gente investiu na readequação da área que antes era ocupada por um parque de diversões e que está sendo ocupada por um conjunto de novas lojas, entre as principais lojas aí do mercado, como Hering, Maria Bonita, Elisa Mortari, Baiara e outras, além de uma alameda de serviço, e foi utilizado aí a construção de duas lajes, fechamento de duas lajes, o que representou uma BL adicional de 2 mil metros quadrados na BL total do shopping. Os outros 3 projetos serão concluídos ainda em 2008. O primeiro deles é um investimento em Iguatemi Porto Alegre, um investimento de 7 milhões e meio de reais para a adequação de uma área de lazer e entretenimento, com a inauguração de 6 salas novas de cinema, no conceito mais atual de padrão Stadium Multiplex, que vão ser adicionados 3.100 metros quadrados de ABL ao shopping, com a previsão de conclusão no mês de maio do ano que vem. O maior projeto em investimento é o projeto da construção de um prédio adjacente a Iguatemi São Paulo, um investimento da ordem de 22,7 milhões de reais. Ele prevê a adição de novos restaurantes, 4 novos andares de escritório de alto padrão e 10 andares de estacionamento, com 500 novas vagas para o empreendimento como um todo. Somente esse projeto ele contribui com uma ABL nova de 7.300 metros quadrados, e tem a previsão de final de 2008 de estar concluída. As obras já estão em andamento e agora estamos fazendo subsolos desse novo prédio. Outro movimento em que foi a companhia decidiu por investir, dada o crescimento de um empreendimento nosso no sul, que é o Shopping Praia de Belas, nós tínhamos uma expansão pensada um pouco menor. Nós revisamos o projeto e estamos considerando uma expansão maior. Nós vamos fazer uma expansão da ordem de 14.800 metros quadrados, ao invés dos 5.500 metros quadrados previstos anteriormente. Vamos dar a ocupação total do terceiro andar do shopping. Ele tem essa previsão de inauguração desse investimento é de setembro 09, vão ser investidos 22,2 milhões versus 7,7 milhões anteriormente anunciados para aproveitamento desse terceiro piso, com 8 salas de cinema, enfim, quase, cerca de 50 novas lojas, 8 salas de cinema, restaurante, entre outras coisas. Também está prevista a construção de uma torre de escritório de 6 andares, além do aumento natural e necessário de número de vagas. Por último, a gente dá início no mês de novembro a um projeto de expansão do Shopping Iguatemi de Caxias, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, cujo investimento demandado na nossa faixa de 2,8 milhões de reais. E também vai ter uma adição importante de área de lojas, né, são 13 mil pontos metros quadrados de nova BL, com inauguração prevista para outubro 08. Então, esses são os empreendimentos, são várias etapas e vários investimentos na expansão de projetos existentes que vão estar sendo expandidos. No slide 8, a gente tem uma visão geral dos três novos projetos. O Iguatemi Alphaville, que será um empreendimento de uso misto, que tem sido foco da empresa também pela grande geração de tráfego, que esses projetos já nascem em função da composição do uso misto. O shopping está localizado na Rio Negro e Xingu, que é a principal e melhor localização da região do Alphaville, a porta de entrada do Alphaville, uma região que, como eu comentei, tem grande destaque, inclusive noticiado nessa última Veja Imobiliária dessa semana, pela grande verticalização que essa área se encontra. A previsão de inauguração é para setembro de 09, é um shopping com 32 mil metros e 469 metros quadrados de ABL, com cerca de 230 lojas, um mix comercial que privilegia as lojas satélites, 81% de lojas satélites e 19% de lojas antes. É um shopping focado no mercado de alta renda, como eu mencionei, tem sido foco nosso nesse primeiro movimento. É um projeto onde a gente vai investir cerca de 108 milhões de reais, no total de 180 milhões, mais ou menos, que o projeto demanda, em parceria com a Odebrecht e Itacaoca e a Jaime. Obviamente, o projeto tem a nossa administração. Ele já se encontra em processo de aprovação na Prefeitura de Barueri, com as obras previstas para início em março do ano que vem. A gente estima o resultado operacional para o primeiro ano da operação do shopping em cerca de 24,3 milhões de reais, representando um NOI de por metro quadrado mensal da ordem de 59 a 60 reais por metro quadrado. A taxa interna de retorno estimada para esse projeto real e desalavancada é 18% ao ano. O outro projeto que a empresa, outro projeto de greenfield da empresa também em curso é o JK Iguatemi, projeto que tem a parceria com o grupo Walter Torres, e também tem o início previsto, já tem a parte dele em andamento, a parte de garagem, mas a início e o lançamento sobe em março do ano que vem. É um projeto localizado na esquina da Vicerina Kubitschek com Nações Unidas. Ele prevê, na verdade, um complexo de três torres fora, um shopping center, onde você tem duas torres, escritórios AAA e um hotel 5 estrelas, onde só o conjunto dessas torres e o hotel prevê a circulação de quase 12 mil pessoas diariamente naquele site, sem contar e considerar todo o desenvolvimento que já existe na região. A gente está antecipando a previsão de inauguração desse projeto, que era previsto inicialmente para abril 010, para outubro 09, dada ao andamento de todas as obras e aquilo que já está em andamento. A ABL total do empreendimento inicial é de 28.800 metros quadrados. Ela deve crescer ainda. E tem um mix comercial de 86%. 7% de lojas satélites e 13% de lojas anchor, também pelo foco no mercado de alta renda. A nossa participação no projeto é de 50% e o nosso investimento estimado é de 93,3 milhões de reais, no total de 186 milhões de investimento no shopping. Nós estimamos o resultado operacional para o primeiro ano de operação no valor de 25,6 milhões, representando um NOI por metro quadrado de R$ 71,1 por metro quadrado. A taxa interna para esse projeto estimada é de 21,6 ao ano, também considerada a taxa de investimento como real e desalavancada. O terceiro projeto da empresa de Greenfield é a Guatemi Brasília, projeto que já está bastante adiantado, esse já é projeto também aprovado em prefeitura, no caso de Brasília, no GDS. É um projeto em parceria com o grupo Paulo Otávio Empreendimentos Imobiliários, que terá administração da Iguatemi, cuja nossa participação é de 64%. O pré-lançamento do empreendimento já está marcado para 21 de novembro deste ano. É um projeto que cuida, que tem a previsão de inauguração em setembro de 2009, uma PL de 31 mil metros quadrados e 257 lojas como um todo, com investimento da ordem de 116 milhões de reais da nossa parte e um total de 182 milhões. Nós estimamos para esse projeto um resultado operacional para o primeiro ano de operação de 19,2 milhões, representa um NOI por metro quadrado mensal de R$ 50 aproximadamente por metro quadrado. A taxa interna também considerada nesse projeto é de 14,9%, estimada, né? Considerado também como real e desalavancado. Antes de passar a palavra para o nosso diretor financeiro, eu gostaria de para que ele comente a performance operacional e financeira do terceiro semestre. A gente tem aí na página 11 algumas fotos que mostram não só somente o site, como os projetos, algumas das perspectivas dos projetos, a localização, como a entrada do Alphaville, as obras já em andamento no JK e Terreno em Brasília. Pedro, por favor.
Obrigado, bom dia a todos. Indo no slide 12, nós temos aqui os detalhes da evolução de receita. A nossa receita bruta de aluguel de serviço atingiu 35,7 milhões no terceiro trimestre, um crescimento de 31% em relação ao ano passado. No acumulado do ano, a receita bruta totalizou 102 milhões. Isso reflete um crescimento de 25% quando nós comparamos com os 9 meses de 2006. As receitas de aluguéis, estacionamento e taxa de cessão cresceram 36%, acumulando 30 milhões no trimestre, o que equivale a 84% da receita bruta total. Os demais 16% são receitas que advêm da prestação de serviço, como a administração dos shoppings, a administração do estacionamento e dos outros condomínios. Ainda nesse slide, no lado direito, nós temos aqui a quebra da receita bruta nos primeiros 9 meses. A receita de aluguel representou 72% da receita total, sendo que deste 72%, 86% vem de aluguel mínimo, 8% da cobrança do aluguel percentual, o overage, que é um incidente sobre as vendas, um percentual sobre as vendas dos lojistas, e os demais 6% são provenientes de receitas de merchandising, mídia e locação temporária no mall. Com relação à composição da receita bruta, então voltando, os outros 15% vieram da prestação de serviços, e 12% da exploração dos estacionamentos nos shoppings, que é feito pelo próprio condomínio em cada um dos shoppings. E aqui embaixo, nós temos uma tabela que indica só a exposição do Iguatemi aos aluguéis. Na verdade, a ideia é apenas mostrar que não há nenhum locatário que é responsável tem uma parcela significativa da nossa receita, portanto, o risco é muito diluído. Nós podemos ver aqui que o maior locatário responde por apenas 0,7% da receita total da Iguatemi. Indo para o próximo slide, no slide 13, então nós temos o build-up da receita bruta. Como nós podemos ver, o aumento significativo dessa receita é resultado da implementação de estratégia de crescimento, não se baseia somente em aquisição, mas também no crescimento orgânico dos shoppings e nas suas expansões. Dessa forma, quando a gente olha como ela foi composta, esse crescimento, as aquisições, que no fundo, aquele crescimento de 41% de ABL que o Carlos já comentou, foi responsável por um crescimento de 16 milhões de reais na receita bruta. Em relação ao terceiro trimestre, o crescimento orgânico contribuiu com 8,4 milhões, um crescimento de 10,3%, quando comparado ao mesmo período do ano anterior. A tabela embaixo mostra cada aquisição que foi efetuada nos últimos meses, quanto que cada uma dessas aquisições contribuiu para esse crescimento na comparação dos 9 meses de 2007 com os 9 meses de 2006, chegando àquele valor total de 16 milhões, que é a contribuição das aquisições. E como eu já comentei nos outros trimestres, só a redução, aquela redução de 4,3 milhões foram atividades encerradas no terceiro trimestre. Aqui é basicamente o parque de diversões do Fantasy Place, que anteriormente era operado pela companhia. E no ano passado, em 2006, quando foi decidida pela expansão do shopping, simplesmente, quer dizer, o parque deixou de operar, então há um efeito negativo aqui por uma atividade que foi encerrada no terceiro trimestre de 2006. No slide 14, nós temos a evolução da receita líquida. A receita líquida atingiu 31 milhões, 31,7 milhões no terceiro trimestre, um crescimento de 22% sobre o mesmo período do ano anterior. No ano passado, em 2006, houve uma contabilização de créditos de PIS e COFINS, de natureza não recorrente, por isso é uma pequena distorção na comparação do trimestre, mas afeta apenas o ano de 2006, e não o ano de 2007. Durante os 9 primeiros meses do ano, a receita líquida totalizou 90,8 milhões, crescimento de 24% em relação ao mesmo período do ano anterior. No gráfico da direita, nós vemos os custos. Estes totalizaram 9,8 milhões, um aumento de apenas 2% na comparação ano a ano, portanto, em termos reais, até um decréscimo dos custos. Podemos ver, principalmente, como percentual da receita líquida. Quando pegamos os custos como percentual das receitas líquidas, nós vemos que estes caíram 6 pontos percentuais, passando de 37% da receita líquida para 31%, e é basicamente em função de economias de escala, de melhor eficiência na gestão e dos aumentos de participação nos shoppings. No período de 9 meses, os custos de aluguéis acumularam 30 milhões, 30,7 milhões, também um crescimento de apenas 2% nominal. E do ponto de vista em relação à receita líquida, também caiu 7 pontos, passando de 41% da receita líquida para 34% da receita líquida. Quando nós olhamos aqui, então, em função tanto da redução, da expansão da receita líquida, como da queda real do custo dos aluguéis, o reflexo e o resultado disso é que o NOI do terceiro trimestre cresceu 56% quando comparado ao ano anterior, atingindo 27,2 milhões. E nos 9 meses de 2007, acumulado do ano, totalizou 73 milhões, um crescimento de 42% em relação ao acumulado dos 9 meses de 2006. E, finalmente, o último gráfico, o FFO, no terceiro trimestre atingiu 23 milhões, um crescimento de 90% em relação ao terceiro trimestre do ano passado. E no acumulado totalizou 64 milhões e meio, mais do que o dobro do valor registrado em 2006, no mesmo período. Indo agora para o slide 15. Nesse slide, nós temos algumas informações de EBITDA da companhia. Então, o EBITDA ajustado do terceiro trimestre, e aqui ele é ajustado apenas por conta de debêntures do Esplanada, porque nós compramos 25% do shopping Esplanada, e esse investimento através de debêntures permutáveis em propriedade imobiliária. Então, no fundo, é um resultado operacional. Então, quando a gente considera isso no EBITDA, ele totalizou 23,4 milhões, representando um crescimento de 46% em relação ao terceiro trimestre. A margem EBITDA também cresceu bastante, atingindo 73,7% sobre a receita líquida, um crescimento de mais de 10 pontos percentuais na comparação com o ano anterior. E no acumulado, o EBITDA atinge 65 milhões, um crescimento de 53% em relação aos 9 meses de 2006. E a margem EBITDA também cresceu bastante, atingindo 71,9%, um crescimento de quase 14 pontos em relação ao mesmo período de 2006. O lucro líquido no terceiro trimestre, ele atingiu 17,9 milhões, 124% superior ao mesmo período de 2006. Esse lucro líquido ele é ajustado, porque aqui já tem uma pequena amortização de ágio por conta da aquisição da participação do Iguatemi São Paulo, que o Carlos já comentou aquele ágio gerado na aquisição. Então, quer dizer, tem um efeito positivo de economia de imposto de renda e de redução de lucro tributável. Quando ajustado pelo efeito desconsiderado esse ágio, o lucro chega a 17,9 milhões. E no acumulado dos 9 meses, o lucro líquido ajustado chega a 49,4 milhões, quase 2 vezes o valor que foi apurado nos 9 meses de 2006, mostrando aí a solidez e o crescimento forte da companhia. Acho que, obviamente, além da substancial expansão da receita líquida e da redução dos custos, nós tivemos um resultado financeiro líquido, basicamente funcionado pelo caixa que foi acumulado ao longo desses meses pós-IPO. Isso também contribui para o resultado líquido da companhia com uma forte receita financeira. E na parte de baixo, acho que aqui é uma informação mais em função de como nós já implementamos basicamente nos últimos 12 meses 13 aquisições. Nós achamos que seria importante dar alguma ideia de quanto é que essas como seria o efeito dessas aquisições se elas fossem contabilizadas desde 1º de janeiro deste ano. Portanto, o que a gente vê nesse gráfico é que o EBITDA de 23,4 passaria a R$ 25 milhões no terceiro trimestre, e no acumulado do ano, o EBITDA de 65,3 chegaria a R$ 65,3 milhões. E, finalmente, nessa página, apenas para dar uma ideia do portfólio que nós temos hoje, nós damos uma informação de que, caso não houvesse mais qualquer adição de ABL, portanto, se não houvesse adição nenhuma, nenhuma aquisição, expansão, etc., apenas com aqueles 161 mil metros quadrados de ABL que nós temos hoje, após a nossa rodada de orçamento, nós já vemos que esse resultado do ano que vem aponta para um EBITDA de R$ 131 milhões, sobre uma receita de 181 milhões. Obviamente, isso aqui, apenas fazendo o disclosure, trata-se da posição que nós temos hoje, caso não sofresse nenhuma alteração, o que nós sabemos que não é a realidade, mas já dá aí uma sensibilidade de como está o ano de 2008, no mínimo. E indo para o slide 16, então, nós temos um pouco do detalhamento do investimento. O investimento chegou no terceiro trimestre a R$ 170 milhões, e no acumulado do ano atingiu 355 milhões, o que é basicamente 5 vezes superior ao mesmo período do ano anterior, sendo que mais de 80% desse investimento foi alocado em aquisições de participação. Os demais 11% para o desenvolvimento dos projetos Greenfield, e aqui ainda é basicamente só a compra do terreno de Brasília, e os outros 7% ao longo desses 9 meses, dedicados às expansões. No gráfico abaixo, nós temos a evolução da posição de caixa líquido. Essa, hoje, em 30 de setembro, totalizava R$ 194 milhões de caixa líquido. Eu acho que vale a pena notar a evolução, quer dizer, desde o nosso IPO, que aconteceu em fevereiro. Então, no final do primeiro trimestre, nós tínhamos um caixa líquido da ordem de R$ 450 milhões. No segundo trimestre, foi reduzido para R$ 310 milhões. Hoje, se encontra em R$ 194 milhões, função de todos esses investimentos que foram implementados. E a última informação desse slide, nesse gráfico da direita, nós temos um breakdown aí de como se comportam a dívida bruta do ponto de vista de indexadores. Então, 75% dessa dívida está atrelada ao CDI, basicamente em função das debêntures que foram emitidas e de outros contas a pagar remuneradas pelo CDI, e uma parte delas IPC e outra BNDES. Vale a pena mencionar que a medida, como para 2008 e 2009 nós já temos só nos nossos projetos de Greenfield, quase 300 milhões de investimentos já committed para esses três projetos, e grande parte desse investimento, aproximadamente 70% do investimento em novos projetos pode ser financiado pelo BNDES. Nós provavelmente vamos ter um crescimento desses empréstimos relacionados a TJLP e com exposure a BNDES. Avançando para o slide 17, nós temos algumas informações então, de performance de venda nos shoppings. Nós vemos que a venda total dos shoppings cresceu 32%, passando a 1,160 bilhão no terceiro trimestre e 3 bilhões nos 9 meses de 2007. Obviamente, a informação mais relevante aqui nesse slide é o do gráfico da direita, que reflete as vendas das mesmas lojas. Essas vendas das mesmas lojas por metro quadrado, um crescimento de 13% no trimestre e 14% no acumulado do ano. Isso é uma informação bastante positiva e importante, porque, em última análise, o aluguel que nós podemos cobrar ao longo do tempo, ele é função da venda dos lojistas. Então, com essa venda nesse ritmo de crescimento acelerado, cresce a nossa capacidade de renegociar aluguéis e capturar parte desse ganho. E, finalmente, aqui a taxa de ocupação, que tem se comportado de maneira muito estável, se mantendo praticamente estável, 96,5% de ocupação. O slide 18 é o último slide da nossa apresentação. Então, aluguéis, mesmo as lojas, crescendo 8% no trimestre, chegando a R$ 62,00 por metro quadrado, e crescendo 7% aí no acumulado do ano, atingindo R$ 60,00 por metro quadrado. O custo de ocupação caindo de 10,9% no ano passado para 10,3%. Isso aqui é reflexo desse crescimento forte nas vendas. Isso daqui, quando a gente vê essa informação, o que nós podemos ver é que, à medida que esse custo vai caindo, como eu já disse anteriormente, nós temos a maior chance e possibilidade de repassar o aumento de aluguel. E o NOI por metro quadrado crescendo 20%, chegando a R$ 67,00 no terceiro trimestre e R$ 73,00 no acumulado do ano. E, finalmente, o EBITDA por metro quadrado também crescendo 12%, atingindo R$ 52,00 no terceiro trimestre e crescendo 22% no acumulado do ano, atingindo quase R$ 54,00 por metro quadrado. Bom, acho que isso era a apresentação que nós tínhamos preparado. Acho que nesse momento nós abrimos para as perguntas e eventuais dúvidas que os senhores possam ter. Obrigado.
Com licença, senhoras e senhores. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem do senhor Thomas Awad, do Banco Itaú.
Oi, bom dia Pedro, bom dia Carlos. Pergunta minha, primeira coisa, Pedro, olha, quem tinha o resultado financeiro, TRI contra TRI em relação ao segundo TRI, teve uma piora um pouco mais significativa. Você consumiu um pouco de caixa, dá para ver lá pelo número de dívida líquida, mas não tanto caixa assim. Me pareceu a queda de resultado financeiro um pouco mais forte do que o ajuste no caixa. Teve algum evento durante o trimestre aí que justificasse esse resultado financeiro um pouco mais forte ou não? Tudo é consequência do movimento de caixa.
Não, basicamente, Tomás, bom dia. Basicamente, realmente, movimento do caixa. e da implementação de crescimento da companhia. No segundo trimestre, as aquisições também foram feitas no fim do trimestre, então teve uma acumulação de caixa forte ao longo de todo o tri, e esse é basicamente o efeito, nada que vale a pena ser mencionado que cause estranheza aqui à administração.
Tá, obrigado. Deixa eu fazer só mais uma pergunta. Na parte operacional, a gente olha os aluguéis mesmo, as lojas, você citou aí também o NOI por metro quadrado. Esses números vieram bastante bons aí, até quando a gente vê tri contra tri, fiz pelo menos a conta aqui do aluguel metro quadrado, ele subiu 2,3% do trimestre contra trimestre. Você comentou aí que é estado do que movimento das lojas, você consegue renegociar. Olhando numa base anual, que número você acha razoável? Vocês falavam ali, eu acho que uma coisa entre 2,5 e 4. Você acha que atividade econômica tá boa o suficiente para você ter aí 1 ou 2 anos de crescimento, vamos dizer, mesmo as lojas um pouco mais forte? Então, hoje o trimestre parece bastante forte aí.
Eu acho o que a gente tem visto, com esse crescimento de vendas da ordem de 14%, no acumulado do ano, e os aluguéis, mesmo agora, crescendo 7% no acumulado do ano, a gente está bastante confiante, não só por conta do aluguel percentual que nós temos, então isso contribui muito positivamente para a receita, e achamos que também. Todo esse movimento de final de ano vai ser muito bom. Nós estamos muito animados. Os movimentos dos lojistas estão, como há muito tempo nós não víamos, finalmente elogiando e dizendo que a economia está realmente aquecida. Então, quer dizer, o sentimento ele é reflexo nos números. E nós achamos que um crescimento orgânico da ordem de 5% real, 6% real, é totalmente viável e é um número que a gente trabalha e vai buscar.
Tá bom, obrigado.
Com licença, a nossa próxima pergunta vem do senhor Rodrigo Monteiro, da UBS Pactual.
Bom dia a todos. Tenho uma pergunta rápida. Na verdade, estou querendo entender o número de. Não sei se vocês têm esse número de CapEx feito para aquisição desde o início do ano, quanto que já foi desembolsado para as aquisições. E no lado dos projetos de Greenfield, o que já foi feito também de investimento? Em terreno, infraestrutura. Só queria ter uma ideia assim desde o início do ano até agora o acumulado, né, para a gente entender o que ainda falta para completar o ano em termos de programa de investimento. Obrigado.
Okay. Bom dia, Rodrigo. Do ponto de vista de capex para aquisição no ano, foram 289 milhões de reais, em aquisições. Para Greenfield, nós tivemos aproximadamente 38 milhões de reais. Desses 38, 34 referentes a um terreno o terreno de Brasília, e os outros 3 milhões já são os gastos iniciais com projeto, mobilização e até parte da obra que já se iniciou, por exemplo, no JK Iguatemi. Então, em relação às aquisições, 289 e 38 em Greenfield, esse é o que é acumulado no ano.
Perfeito, obrigado.
Com licença, a nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Nilma, do Santander.
Bom dia a todos. Parabéns pelos resultados. Eu tenho umas dúvidas. A primeira dúvida naquele slide lá que vocês falam do histórico de aquisições, slide 5. A minha dúvida é nesse cálculo de TIR do DCF, se já tem implícito aí alguma melhoria assim, real mais significativa em aluguéis ou não. Como é que é a curva aí dos NOIs implícita nessa TIR, por exemplo?
Ok, bom dia, Marcelo. Não, aqui o que a gente considera em todas as aquisições é um crescimento conservador. Até o comentário que o Carlos fez, por exemplo, no Iguatemi São Paulo, que apesar do shopping ter consistentemente crescido 9% ao ano, nós usamos premissas em linha com o crescimento econômico. E o único caso onde nós temos um crescimento um pouco mais acelerado do que esse é no caso do Shopping Galeria. O Shopping Galeria foi uma aquisição que nós fizemos, um shopping de 24 mil metros de ABL e que rendia aproximadamente 5 milhões de reais, que tem então um rendimento por ABL muito baixo e uma vacância da ordem de 14%. Como este caso era o único que era realmente passível assim, de um grande turnaround e principalmente por haver área vaga, nós fomos um pouco mais ousados nas premissas e consideramos um crescimento real para os primeiros 3 anos da ordem de 7% ao ano. E nós já estamos refletindo nesse orçamento, para o ciclo orçamentário que já está sendo preparado para 2008, isso vem acontecendo, vem se materializando. Pra você ter uma ideia, o shopping acabou com 13 lojas vagas e o orçamento do ano que vem é que ele termine com 2. Nós já estamos levando operações importantes aqui de São Paulo para o shopping e então as nossas premissas iniciais estão sendo mais do que superadas, mas esse foi o único caso em que nós fomos um pouquinho mais agressivos, considerando 7% ao ano para os primeiros 3 anos.
Tá certo, tudo bem. Se eu puder fazer mais uma pergunta, a gente olha que o ownership médio do portfólio de vocês atualmente está em torno de 46%, né? A gente consegue falar, quer dizer, óbvio que teria que ser caso a caso, mas o ownership médio do portfólio, quer dizer, quem são os detentores do resto? Quer dizer, fundo de pensão teria quanto em média? Os empreendedores locais teriam mais ou menos quanto? A gente consegue falar nesse número ou não?
Eu consigo informar para você, sinceramente não tenho essa informação aqui nesse momento, mas eu consigo informar e disponibilizar também no site para todos os interessados.
Ah, legal, muito obrigado, isso é muito bom isso.
Obrigado.
Com licença, senhoras e senhores, para fazer uma pergunta, a favor, digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. A nossa próxima pergunta vem do senhor Thomas Awad, do Banco Itaú.
Oi, de novo aqui, aproveitar um pouco a possibilidade. Como é que vocês estão vendo o movimento? Você já falou aí do CAPEX que você fez até agora, os 289, mais o que você está fazendo em Greenfield. O que você acha, existe mais para acontecer até final desse ano? E como é que vocês estão vendo aí nível de investimento para 08?
Oi, Tomás. Nos últimos 2 trimestres, o nível de capex da companhia foi da ordem de 160, 170 milhões de reais no trimestre. Nós não achamos que esse trimestre vai ser diferente, né? A gente ainda acha que as coisas que estão no pipeline estão condizentes com os últimos trimestres e consistentes, portanto, eu acho que a gente deve continuar nesse mesmo ritmo de investimento. Para 2008, o que eu posso te adiantar é que, como eu já mencionei, para os Greenfields, já tem aproximadamente 150 milhões de reais para 2008, 150 milhões de reais para 2009. Tem também o breakdown aí de expansões, que também está aberto para 2008 e 2009, basicamente aí 30 milhões para cada um dos anos. E aquisições, nós continuamos avaliando todas as oportunidades, quer dizer, esse nível de essas aquisições, essas 13 aquisições que foram realizadas nos últimos 12 meses foram aquisições importantes, e nós continuamos avaliando e procurando oportunidades que façam sentido ao portfólio do grupo como um todo. Então, eu não queria dar um guidance de CAPEX, mas já diria que o valor mínimo está na ordem de 200 milhões de reais, porque é o que já está em produção. E acima disso, tem sempre as possibilidades de aquisição que nós estamos olhando e perseguindo aí com afinco.
Tá bom, obrigado.
Com licença, a nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Nilma, do Santander.
Bom, também aproveitando que também tem a oportunidade de fazer mais uma pergunta, só uma questão mais direta. Quanto teve de ágio nesse trimestre?
Já teve conta? 1.450.000. Deixa só um minutinho aqui, eu vou confirmar. Vamos continuar. 1.679.000 de amortização.
Tá bom. E só a última pergunta, naquele guidancezinho meio que informal que vocês deram de assumindo que o portfólio fique constante, a receita líquida seria 181 milhões. O que está implícito ali de crescimento de receita por metro quadrado, mais ou menos? O aluguel por metro quadrado?
Então, ele, na verdade, não consolidado, é uma informação um pouco difícil de dar, porque, na verdade, isso daqui já é resultado de um ciclo orçamentário, então cada shopping tem o seu comportamento diferente, né? Mas olhando na informação que deve ser útil você, olhando no consolidado, tem da ordem de um crescimento 5% real, como eu comentei durante a apresentação, que para a gente é um número que hoje está bastante factível e trabalhar com essa premissa e buscar de produção de aluguel mesmo lojas crescimento real.
Certo, obrigado.
Já você.
Com licença, senhoras e senhores. Não vendo mais perguntas, retornamos a palavra ao senhor Carlos Jereissati para suas considerações finais. Senhor Carlos, pode prosseguir.
Bom, eu agradeço pela participação de todos aí nessa teleconferência da manhã. E qualquer dúvida adicional pode ser esclarecida com a nossa equipe de relações com investidores. Vocês têm aí os dados todos em tela. Muito obrigado. Até o próximo. Obrigado.
Concluímos assim a teleconferência da Iguatemi. Obrigada pela participação. Os senhores podem desconectar agora.